Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, do Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. Estou aproveitando certas histórias que vêm da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, o escritor cristão do 4º século, que nos legou 10 livros da história eclesiástica desde os tempos dos apóstolos até a sua época, narrando detalhes e histórias que nos fazem ver como é que o cristianismo, que começou lá na Palestina, entre as pessoas da periferia do Império Romano, como ele chegou a ser a religião acolhida pelo próprio imperador. Essa história eclesiástica de Eusébio tem como base muitas outras histórias anteriores, que não foram preservadas, né? Lógico que o Novo Testamento é o primeiro livro de história do Novo Testamento, da Igreja, mas Eusébio então nos preenche uma lacuna muito importante de conhecimento de o que ocorreu depois do Novo Testamento. No livro 7, no capítulo 15, nós lemos a história de um mártir chamado Marino. Eu vou ler aqui o que ocorreu com Marino, que era um soldado romano. Entre os romanos há uma insígnia de honra chamada Avite. E dizem que aqueles que a alcançam convertem-se em centuriões. Havia uma vaga liberada e o escalão designara Marino para esta promoção. Já estava a ponto de receber a honra quando se apresentou outro ante o tribunal, afirmando que, segundo as antigas leis, Marino não podia tomar parte nas dignidades romanas, já que era cristão e não sacrificava aos imperadores, e que o cargo correspondia a ele. Ante isso, o juiz, que era Aqueu, sentiu-se perturbado e começou a perguntar a Marino o que pensava. Mas, quando viu que este insistia em confessar que era cristão, concedeu-lhe o prazo de 3 horas para que refletisse. Achando-se fora do tribunal, cercou-se dele Teocteno, bispo do lugar, e afastou-o para conversar. Tomando-o pela mão, conduziu à igreja. E uma vez dentro, colocou-o ante o próprio santuário e, levantando-lhe um pouco o manto, mostrou-lhe sua espada, que pendia, ao mesmo tempo que apresentava e contrapunha a escritura dos divinos evangelhos, mandando que, entre as duas coisas, escolhesse a que preferia. Mas ele, sem vacilar, estendeu a direita e tomou a divina escritura. Mantenha, pois, disse Teocteno, mantém-te aferrado a Deus, e oxalá alcances, fortalecido por eles, o que escolhestes. Vá em paz. Saiu imediatamente dali, um pregoeiro já lançava seu grito, chamando de novo ante o tribunal. De fato, havia se cumprido o prazo previamente fixado. Apresentou-se então ante o juiz e, mostrando um entusiasmo ainda maior por sua fé, em seguida, tal como estava, foi conduzido ao suplício e foi executado. Essa história da morte de Marino, né, esse soldado cristão, que ele ia ser promovido a um centurião, mas evidentemente um concorrente dele, sabendo que ele era cristão, usou isso para dizer: olha, ele não pode ser, porque ele é cristão, ele não vai adorar os imperadores, ele não vai fazer os rituais idolátricos do imperador. E aí, quando o comandante dele lhe deu 3 horas, ele esperava que o Marino pensasse um pouco no assunto e voltasse atrás, mas pelo contrário, esse bispo cristão, Teocteno, né, falando com ele, fez: olha, escolha, você tem aqui a espada ou o evangelho, o que você quer? E o Marino imediatamente colocou a mão sobre o evangelho, né? E ele então imediatamente reforçou aquilo que já era evidente: ele não ia negar a fé, né? Ele não ia escolher a espada, ele ia escolher o evangelho. Às vezes você já ouviu pessoas falando: eu estou entre a cruz e a espada, né? Ou seja, entre o governo e a igreja, né? Que é um dilema moderno. Às vezes você tem dois poderes lutando, a igreja e o poder do Estado, entre a cruz e a espada. Mas não é o caso aqui. Aqui, o Marino tinha que escolher entre a espada, ou seja, o privilégio que seria oferecido pelo governo romano para ele como soldado, mas negando a fé ou o evangelho. A notícia de que Jesus é o Salvador, que ele não só acolhia como pregava, mas que também, naquela época, era uma atitude contra o governo. Ser um cristão era crime nesse momento da história do mundo. Um pouco antes daquela virada do quarto século, quando Constantino primeiro houve uma tolerância e depois o cristianismo acabou sendo até promovido pelo imperador. Mas o ponto que eu queria aproveitar dessa história do mártir Marino e essa história da escolha entre a espada e o evangelho é que nós muitas vezes enfrentamos dilemas também em nossa vida cristã. E como é que Marino e como é que bons cristãos tomam essa postura? Então eu queria colocar três princípios de ação que a gente vê na própria ação desse Marino, cuja história está narrada aqui na história eclesiástica do Eusébio, mas também que é muito vivo na vida dos cristãos de hoje. O primeiro princípio é o princípio da obediência, que a gente pode ler em 1 Pedro, capítulo 5, aliás, na fala de Pedro em Atos, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Eu chamo isso de princípio da obediência. Importância de obedecer a Deus está acima de qualquer outra obediência. Hoje em dia, quando por questões de profissão, de conveniência, de amizade, ou mesmo de pressão governamental, nos é oferecido uma coisa que não seja o evangelho, nós estamos recusando aquilo. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Pedro aqui estabeleceu o princípio da desobediência civil cristã quando qualquer governante que seja nos pede algo que vai contra a fé, contra o evangelho, contra o amor a Deus, contra o amor ao próximo. E nessa obediência de fé, a gente vê justamente o ato daquele soldado marino que não teve dúvida. Nenhum momento ele ficou assim, pensando o que devo fazer, será que eu devo abandonar minha fé para conseguir minha carreira no serviço militar? Não, ele simplesmente aumentou o seu entusiasmo. Na verdade, quando o bispo pediu para que ele escolhesse entre o evangelho ou a sua espada, ele rapidamente, com a mão direita, que seria a mão que saca da espada, ele pôs a mão no evangelho, né? Então, o princípio da obediência, Atos 5, 29. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. O segundo princípio, o princípio da exclusividade, que vem dos próprios lábios de Jesus em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Não dá para ter outro senhor. É o princípio da exclusividade. O outro senhor, geralmente, alguém pode achar, são as riquezas, são os amigos, são os prazeres, mas na verdade o outro senhor sempre sou eu mesmo. Quando eu quero seguir alguma coisa que não seja a vontade de Deus, quem está no centro daquilo é o próprio eu, né? Eu quero fazer o que me agrada, o que me apetece, o que seria alguma coisa que me dá prazer, né? Quando alguém tenta seguir dois senhores, vai desprezar um. E normalmente o desprezado é o Senhor Deus. Porque o diabo não é ciumento não, viu? O diabo divide as pessoas dele com qualquer outra fidelidade, desde que se dedique um pouquinho a ele. Se quiser dedicar um pouco a Deus, ao próximo, não faz mal. Contanto que se dedique um pouco a ele também. Então esse é o tipo de princípio de exclusividade que os cristãos não abrem mão dele. Marino não abriu mão do princípio da exclusividade. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Não posso servir a Deus e outro Deus qualquer. É um só. E aí então, por causa desse princípio da obediência e da exclusividade, surge o que a gente percebe no próprio Evangelho de Jesus, né? no Sermão da Montanha, o princípio da dificuldade, que está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Jesus falou: entrem pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Mateus 7, versículos 13 e 14. O princípio da dificuldade. A escolha cristã não é pelo mais fácil, não é pelo que é cômodo, pelo que todo mundo quer, pela maioria. Você veja que a maioria erra, né? Sempre a maioria erra. Na história do mundo, a maioria sempre erra, né? A maioria das pessoas vive no pecado, a maioria das pessoas vive no desleixo, a maioria das pessoas vive no que é mais cômodo. É a fraqueza humana que governa muitas vezes as atitudes dos seres humanos. Mas o discípulo, ele não escolhe o mais difícil só porque é mais difícil. Não existe um masoquismo cristão, um desejo pelo sofrimento, mas uma ponderação da vontade de Deus. É mais difícil fazer a vontade de Deus porque essa vontade de Deus não satisfaz o egoísmo, não satisfaz o interesse pessoal. Muitas vezes não é interessante para a sociedade em geral, porque acaba sendo um motivo de crítica, de julgamento. Quando você passa a amar o próximo, passa a buscar o bem das pessoas, mesmo das pessoas que não são boas, mesmo das pessoas que não merecem, mesmo das pessoas que são desprezadas e deixadas de lado em nossa sociedade, quando um cristão começa a fazer isso, quando ele toma atitudes concretas de amor ao próximo, de amor a Deus, colocando os interesses de Deus e do próximo acima dos seus, ele se torna uma pessoa que não pode ser manipulada, ele não pode ser comprado, ele não está mais à venda. Portanto, ele se torna uma pessoa perigosamente independente. E aí, então, a pressão virá. O marino precisava abrir mão de tudo para dedicar-se ao máximo ao seu novo posto de centurião. Ele precisava jurar pelo gênio do imperador, adorar a imagem do imperador e dizer que nada estaria diante, assim, nenhum obstáculo iria estar diante dessa tarefa que ele iria fazer. Mas não é verdade. Ele era um cristão, estava entusiasmado com obedecer antes a Deus do que aos homens, estava convicto da exclusividade do serviço dado a Deus e de que a tarefa cristã é sim solitária e difícil, mas ele estava disposto a pegar o caminho estreito. E por isso, então, Marino foi morto. Mas mesmo que tentem colocar o Marino, teve que escolher entre a espada que ele usava e o evangelho. Ele logo colocou a mão no evangelho. Hoje, e nós podemos dizer que Marino não ficou entre a cruz e a espada. Marino, como todo cristão, não fica entre a cruz e a espada. O cristão vai para a cruz. Na verdade, ele já carrega a cruz. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas que ele já não vive mais, ele foi crucificado com Cristo. E logo esse viver que tem na carne não é mais um viver dele, mas é de Cristo. De fato, ele diz que na cruz ele está crucificado para o mundo e o mundo para ele. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, a carta aos Gálatas fala de três vezes que os cristãos estão crucificados com Cristo. Portanto, nós não ficamos entre a cruz e a espada. Nós estamos sempre na cruz. E nós estamos sempre abandonando essa espada, abandonando o uso do poder, abandonando a ameaça do poder, abandonando essa tendência humana de querer se sobrepor com violência, com riqueza, com poder, não é? Deixando isso para quem por isso é vendido, por isso é traído. Nosso caminho é o caminho do Evangelho, é o caminho de Jesus, é o caminho da vida, por meio da obediência, da exclusividade e enfrentando todo tipo de dificuldade. A história de Marino, belamente retratada na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ainda se repete na vida dos cristãos de hoje. Nosso Senhor é Jesus, e não há outro, e dele não abrimos mão. Fique com Deus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.